Equilíbrio Novo Tempo. Com o doutor César Vasconcelos.
Olá, amigos do programa Equilíbrio. Que bom estar com vocês de novo aqui. Viver uma vida a dois é um desafio. Meu primeiro livro, Casamento Que É Isso, que você pode adquirir lá no meu site doutorcesar.com, doutor por extenso, D-O-U-T-O-R, César com S no final, não é com Z, doutorcesar.com, você pode ir lá no site e ver esse livro aí, Casamento Que É Isso. No primeiro capítulo, eu defino o casamento e coloco que ele é algo incompatível, de certa forma, porque é uma união de duas pessoas diferentes, gênero diferente, desejo diferente, forma de pensar diferente, uma visão da vida às vezes diferente, né? Uma religião diferente. Uns têm lógica, matemática, outro tem ilógica, que não é falta de inteligência. Um enxerga o detalhe, outro enxerga o global. Um é mais racional, outro é mais afetivo, né? Um adora romance, o outro não se liga muito para romance, né? Um veio de uma família onde se comunicavam muito e se casa com um que veio de uma família que não se falavam. Um gosta de sexo, o outro não liga muito. Um é muito pensativo, outro é mais falante, né? Um é mais arrumado, outro é mais bagunçado, né? Um é mais rápido, outro é mais lento. Então é tanta diferença, né? Como que com tanta diferença pode dar certo uma vida no casamento, né? Bom, além disso, cada um leva para dentro do casamento problemas emocionais vividos durante a infância, que podem ser complicados ou não, mas que influenciam a vida dentro do casamento de uma forma inevitável. Por exemplo, vamos supor um rapaz que teve uma mãe autoritária e dominadora. É comum se casar com uma mulher também autoritária. E essa mulher pode ter vindo de uma infância em que seu pai pode ter sido passivo. Daí ela vem a se casar com um homem passivo a quem ela quer dominar. No fundo, ela quer um homem, entre aspas, forte, que cuide dela. Mas ela não deixa isso ocorrer porque parece que existe uma necessidade inconsciente de repetir a história passada, ou seja, repetir o papel da mãe autoritária. O marido também pode ter necessidade de continuar um papel passivo aprendido no passado, lá na sua família de origem, quando no fundo ele quer uma independência da mulher. Um outro exemplo pode ser o de um indivíduo que viveu com pais superprotetores e entra no casamento com essa tendência de superproteger, o que esconde, muito ou pouco, né, o próprio desejo de ser superprotegido. Se essa pessoa obsessiva com proteção não receber a mesma carga de proteção do cônjuge para ela mesma ou para os filhos, possivelmente criticará esse cônjuge por não superproteger. E dirá que o que quer não é superproteção, mas cuidado normal. Então, imagine uma esposa, por exemplo, superprotetora, vivendo com um marido que não superprotege. O que pode acontecer? Ela pode achar que ele é indiferente, que ele é frio, enquanto que o problema pode ser mais dela do que dele. Mas se ela não enxergar isso, vai surgir conflito. Então, no casamento, se está lidando o tempo todo com fatores inconscientes. Os impulsos inconscientes fluem e interferem na vida a dois. Se cada um não melhorar, né, cada um, marido e mulher, não melhorar a consciência de si mesmo e procurar entender como é que dificuldades emocionais vividas lá atrás na família de origem, durante a infância e adolescência, afetam o relacionamento atual, provavelmente o casamento não vai se tornar agradável e harmonioso. Existem cônjuges, marido e mulher, né, super ansiosos, e essa ansiedade excessiva perturba o relacionamento conjugal se não for administrada. O exemplo que eu dei quanto à superproteção é uma das manifestações de ansiedade alta, mas existem muitas outras maneiras de problemas emocionais pessoais interferir na vida do casal. Na verdade, é muito difícil separar onde termina o problema psicológico pessoal que se levou para dentro do relacionamento conjugal e onde começa o problema emocional do casal. Eu gosto muito de um pensamento que diz assim: primeiro de tudo, olhe-se a si mesmo. Depois, olhe-se de novo. Ou seja, isso significa parar de ficar culpando o outro de sua infelicidade para fazer alguma coisa a fim de melhorar os seus próprios problemas emocionais que você pode ter trazido para dentro do seu casamento. Na pior das hipóteses, fazendo esse trabalho de aprimoramento pessoal, você vai se sentir melhor consigo mesmo, consigo mesma, independentemente se seu cônjuge vai amadurecer ou não. paz interior e serenidade é alguma coisa muito pessoal. Bom, por hoje é isso. Espero você aqui no próximo programa. Até lá.